Nós poderíamos nos perguntar, né, afinal de contas, por que, né, não se mostra o conflito entre os dois irmãos Eteocles e Polinices? Por que não é esse o conflito analisado aqui? Ora, o conflito entre os dois irmãos mostra um conflito perfeitamente assumido e absorvido pelo ethos grego. O que que se espera do ethos masculino numa sociedade como essa? Precisamente, né, entre outras coisas, conflito pelo poder. A briga pelo poder político faz parte do ethos masculino, não faz parte do ethos feminino. Portanto, o conflito entre os dois irmãos não é um conflito que questione o ethos da sociedade grega. Daí então, Hegel analisar o conflito entre o Creonte e Antígona. Esse é o conflito que ameaça destruir o ethos da bela vida ética. Porque aí justamente nós temos, né, o surgimento de algo novo, né, de um novo tipo de eticidade que não mais será hospedada pela bela vida ética. Daí então, né, que esse conflito entre Antígona e Creonte expresse de fato, né, o fim dessa bela vida ética. É porque se trata de um conflito fundamentalmente ético. Embora o ethos, como já foi dito aqui várias vezes, o ethos aqui ele tenha essa determinação natural. Daí que o homem e a mulher desempenhem papéis éticos diferentes. Nesse sentido, né, podemos dizer o seguinte: no subcapítulo imediatamente anterior foi mostrado o caráter positivo do ethos, né, e a imanência, do ethos nesse contexto da bela vida ética. Quer dizer, o homem e a mulher assumindo, né, um ethos. De acordo, né, com as expectativas então lançadas sobre o homem e a mulher. Quer dizer, ambos, né, olhavam para a universalidade do ethos e aí se reconheciam. Agora, né, nós começamos a presenciar o aspecto negativo da ação, porque a ação começa a colocar uma cisão, uma separação entre o indivíduo, a singularidade e a universalidade do ethos. É precisamente isso aqui que está em questão nessa experiência. E essa cisão também é uma cisão que nasce de dentro da comunidade ética. É algo que vem de fora a implodir essa sociedade, né? Mas é o próprio ato, na sua dimensão negativa, que instaura, né, uma cisão, um confronto, entre dois tipos de vida ética, dois tipos que não abrem mão de uma verdade que se interpreta como inquestionável. Como não há, né, um espaço para o reconhecimento da verdade que está do outro lado, né, então o conflito é inevitável e será inevitável também a destruição, né, da bela vida ética. Mas eu penso que aqui também deve ficar Bem claro isto. Assim como há uma imanência no caráter positivo da ação, a destruição ou a negação da bela vida ética também surge de dentro, da ação que inevitavelmente gera uma diferenciação e de uma diferenciação que descamba numa dissociação, numa fragmentação da bela vida ética.